Olá, boa noite, meus queridos ouvintes desta rádio maravilhosa chamada Neto de Quem. Cá estou eu mais uma vez, uma noite levemente fria de uma terça-feira, fazendo este programa para vocês. E esse programa, ele vai ser um daqueles programas que é uma simples falação de merda, não tem tópico nenhum, mas vai ser isso. E esse programa é patrocinado, segundo programa patrocinado da história do Neto de Quem. Ele é patrocinado por um cara que tem a seguinte máxima perante a vida, que é falar bosta, né? Tipo, esse cara, o dono dessa empresa que eu vou fazer o merchandise, ele é um cara que ele acredita muito no poder construtivo e também destrutivo da falação de merda, né? Essa instituição que é altamente reconhecida aqui no Brasil. Ultimamente foi um pouco afetada perante o cenário global caótico em que estamos, mas ainda assim a instituição falação de merda é muito importante para o ser humano como um todo. E aí o dono dessa marca que eu vou divulgar aqui agora, ele é um grande defensor dessa ideia, e a marca é a Horda, né? A Horda aí no Instagram, para quem quiser seguir, horda.ent. Eu acho que é Horda Entidade, né? Eu não entendo muito bem assim dos dialetos das internets, mas eu imagino que seja isso. Mas enfim, o serviço que o Caba da Horda proporciona para você é o serviço de criação de ilustrações, de identidades visuais, logos, todo o trabalho gráfico aí, edição de vídeos, animação, tudo isso aí que você precisar que tem a ver com desenho, com animação, com vídeo, esse cara tá fazendo aí no Instagram pra você aí, @horda.ent, né? ENT. Eu vou até confirmar aqui pra ver se eu não tô falando simplesmente uma merda, né? Porque às vezes acontece, né, do ser humaninho, principalmente do ser humaninho que tá aqui na missão, no meio da madrugada, fazendo o seu programa, né? E aí eu abri aqui o Instagram, vou pesquisar aqui pra ver se eu falei certinho, né? Mas tá aqui, é isso mesmo. Horda.ant. Horda.ant. Pode sacar lá o trampo do bicho. Tem várias ilustrações lá, umas animaçõezinhas. Acaba bom, certo? E se você falar com ele aí de sequência, eu vou através do Neto de Quem, você ganha umas iguarias aí. Só que é surpresa, né? Só pra quem for ir falar lá. Aí, também queria falar antes de começar aqui que quiser mandar um e-mail aí. O e-mail é netodequem@gmail.com, né? E no Twitter, quem quiser mandar aí também, @xeramods, XRAMODS, xeramods, grande xeramods. Eu acho engraçado quando eu falo na terceira pessoa, né, sobre mim mesmo. Ou quando eu coloco, quando eu inicio o programa, né, colocando ele como uma rádio, né. É tipo, são esquemas aí que a gente utiliza pra ver se a gente dá mais valor para as coisas que a gente faz, né. Porque a gente, como ser humano, a gente tem uma tendência a achar muito pau o trabalho dos outros, tá ligado? Mas o nosso trabalho em si, assim, o que a gente faz, a gente acaba colocando um pouco pra baixo, né, ali. E aí, esse programa, ele é mais do que o que eu imagino que ele é. Ele tem que ser mais. E é por isso que eu chamo ele de rádio, às vezes, né. Eu chamo de programa também. Mas, no fim das contas, eu sou eu falando merda, né. E esse programa é dedicado à falação de merda. Então vamos ver aqui quais merdas eu posso falar. Tem uma coisa muito interessante. Não sei se vocês estão ouvindo, que eu tô me balançando aqui Eu vou descrever aqui como é que eu tô. Eu tô numa cadeira que ela, na verdade, não é uma cadeira. Ela é tipo como se fosse uma rede. Só a rede, partindo do princípio que a rede é um objeto móvel que você tem que interligar, tipo, de um lugar a outro. E aí sim ela vai ser um lugar pra você deitar, sentar ali, né? Agora imagina uma rede muito pequena que ela só comporta uma pessoa sentada. Eu tô num negócio desse, tá ligado? Aí ele é pendurado no teto e tem um pedaço de pau aqui que tá entre o teto e essa espécie de cadeira, né? Eu acho que vocês já entenderam o que eu tô falando. Se não entenderam, eu acho que se você pesquisar aí rede, cadeira suspensa, balanço de rede, alguma coisa assim você vai achar aí nas internet, mas acho que minha descrição foi suficiente. E aí eu tô aqui olhando pra rua, inclusive a mesma rua que ontem teve todo aquele fuzuê, né? Aquela maravilha do episódio da madrugada da Ridinha. E é isso aí, eu tô aqui sentadinho, já vou dormir, mas estou aqui gravando esse programa que eu não sei exatamente sobre o que eu vou falar. É, aqui na minha frente tem um muro, né? Que tem, eu acho que eu já até falei disso aqui, mas era um cara que ele trabalha como agiota, né? Ele empresta dinheiro para as pessoas. E aí tem escrito aqui, na verdade não tem mais escrito porque o cara pintou, né? Mas dá para ver assim, mais ou menos a forma das letras. E aí tinha escrito aqui que ele tava de férias até 2030. E quando voltar é que as pessoas podem perturbar ele, né? Na real, se você chegar lá pedindo dinheiro emprestado, provavelmente ele vai lhe emprestar, né? Só que ele é um cara que ele é o famoso tirador de onda, né? Um cara que vive a vida dele como um personagem. E esse personagem, ele existe simplesmente para tirar onda com ele mesmo e com as pessoas ao redor dele, né? Muito engraçado isso. E é engraçado como na Ridinha tem vários desses personagens, né? Tem um personagem aqui que eu acho muito interessante, que é o cara que ganhou o recorde mundial de... É muito específico esse recorde. Talvez vocês até duvidem, mas se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar. O cara ganhou um recorde de fumante. Tipo assim, o título do recorde é assim. É o fumante com a menor concentração de nicotina em seus dedos da face da Terra. Tipo, esse é o recorde do cara. E aí, tipo, é um recorde que não faz muito sentido, mas se você parar pra pensar, tipo assim, o livro dos recordes, né, o Guinness, ele existe há bastante tempo, tá ligado? E aí, inclusive durante muito tempo da minha infância, o meu sonho era ter um recorde no Guinness Book, tá ligado? E aí, como é que fala? Sim, tava falando do Guinness, né? Meu sonho era ter um recorde no Guinness, tá ligado? Porque eu ficava assistindo um programa que passava na TV Record, que eu acho que era antes ou depois do programa da Eliana, eu acho, alguma coisa assim. Mas era tarde que passava e eu lembro que passava os recordes do Guinness, né? Tipo, era um programa que percorria o mundo mostrando novos recordes que estavam sendo quebrados, tá ligado? E aí nesse programa eu me liguei que era comum que as pessoas tivessem o sonho de ser um recordista mundial, tá ligado? Porque, querendo ou não, é uma situação de prestígio, tá ligado? Para o ser humano. E aí, as pessoas cada vez mais elas queriam, né? Principalmente quando começou a ter esse tipo de divulgação na mídia de massa, né? Era muito comum que as pessoas, não só do Brasil, né, que passava o programa aqui que eu assistia, mas eu acredito que no mundo todo tinham programas equivalentes, né? E era um sonho comum das pessoas, assim como, sei lá, todo mundo conhece alguém que sonha em, sei lá, ser policial, tá ligado? Um sonho bem nada a ver assim, mas sempre tem alguém que quer, sabe, alguém específico. E aí tinha muita gente que queria ter o sonho de ter um recorde, tá ligado? Sendo que o recorde é uma coisa muito complicada. Por quê? Porque existem 7 bilhões. Na época eram menos pessoas, né? Mas ainda assim, existiam muitas pessoas no mundo, milhões de pessoas no mundo. E, tipo, era muito difícil você achar uma coisa que você fosse bom o suficiente para ser o melhor do mundo, tá ligado? E, tipo, boy, deve ser muito foda realmente você ser o melhor do mundo em alguma coisa, tá ligado? Tipo, você ter a propriedade pra naquele assunto em específico, você, tipo, é o cara. Não existe ninguém melhor do que você. Então, isso é um pressuposto muito interessante pra um sonho, tá ligado? Porque o sonho, ele geralmente é uma coisa única, né? Que pra você vai trazer um prestígio muito grande, etc. E o Guinness era um sonho muito comum, justamente porque, tipo, é garantido, tá ligado? Se você conseguir entrar no Guinness, você vai ter essa sensação de poder, tá ligado? Não é como se, sei lá, seu sonho fosse ser jogador de futebol, tá ligado? Aí você tem que ser o melhor do mundo no futebol. Sendo que, tipo, caralho, todo mundo que tá jogando futebol quer ser o melhor do mundo, tá ligado? Então você tem que achar uma coisa que seja específica o suficiente, mas ao mesmo tempo você tem que ter uma aptidão para aquilo ou ter como desenvolver aquilo de uma maneira única, tá ligado? Que só você consiga. E aí, à medida que o... Logicamente, né, se a gente parar para pensar, à medida que o Guinness foi avançando na história, o livro dos recordes, né? E à medida que as pessoas foram querendo cada vez mais essa sensação de poder, de ser o melhor do mundo em alguma coisa, foi ficando cada vez mais difícil achar uma coisa específica o suficiente que desse brecha para você ser o melhor, tá ligado? E aí esse cara, ele achou uma lacuna dessas, e isso é, tipo, muito foda historicamente, tá ligado? Porque essa lacuna é muito específica de, tipo, você ser o fumante com a menor concentração de nicotina do mundo, tá ligado? Porque, primeiro, existem muitos fumantes. E, segundo, que é um negócio muito abstrato, tá ligado? Primeiramente, como é que você se classifica como um fumante, tá ligado? Tipo, uma pessoa que fuma 5 cigarros por dia, ela é um fumante? Uma pessoa que fuma 3 carteiras de cigarro, ela também é um fumante? Eu diria que sim para as duas respostas, mas, ao mesmo tempo, vocês conseguem entender que existe uma discrepância muito grande entre o cara que fuma 5 cigarros por dia e um cara que fuma 3 carteiras. Tipo, são níveis de fumantes diferentes, né? E aí esse cara achou... Eu não vou saber detalhar tanto assim, porque, tipo, eu não sou um grande conhecedor da história do cara. Mas ele, aparentemente, era um cara bastante inteligente que conseguiu achar essa brecha, né? Somando um talento dele, eu diria, que eu já vou explicar melhor para vocês. E todas essas abstrações, como, por exemplo, o conceito de fumante, tá ligado? Como diminuir os níveis de nicotina concentrada na mão. Tipo, é muito específico, tá ligado? E eu admiro muito esse cara por essa inteligência. Inclusive, depois eu vou tentar ir atrás de mais informações sobre esse cara. Ele ainda é vivo, tá ligado? Ele mora aqui na minha rua, na real. Seria bem simples eu chegar nele pra perguntar esse tipo de coisa, né? Mas enfim, basicamente esse cara achou essa brecha no Guinness Book e ele começou a desenvolver um método, tá ligado? Eu acho que ele começou a desenvolver um método antes do Guinness, só porque era, tipo, meio que uma necessidade dele, assim. Enfim, eu vou explicar aqui o método pra vocês e aí a gente discute. Quem quiser aí discutir, né, pode mandar uma mensagem aí para o @xiramods, xramods, ou e-mail para o netdequem@gmail.com, que aí a gente discute melhor. Mas eu vou descrever o talento dele e o porquê que eu acho que ele adquiriu antes de tomar conhecimento do Guinness. E foi só uma janela de oportunidade mesmo, quando ele achou essa brecha no Guinness e levou isso a um patamar mundial, né? Mas, tipo, o método dele era o seguinte... Esse cara não tinha a dentição completa, tá ligado? Da parte de baixo da boca. Tinha alguns dentes faltando. E aí, o que ele desenvolveu ao longo dos anos? Foi o seguinte. Tipo, eu não sei se você é um fumante, se você conhece alguém que fuma, mas, tipo, o cigarro você tem que acender, né, inicialmente. E aí, depois que você acende, você não fica fumando o tempo todo, tá ligado? Você fica com o cigarro ali segurando e de vez em quando você dá uma tragada ali, né? Você fuma o cigarro, propriamente dito. Mas a maior parte do tempo, o cigarro, ele não tá sendo tragado, tá ligado? Ele tá na sua mão ali, descansando, tá ligado? E aí, outra coisa que eu acho que ele teve que achar uma solução também é porque, tipo, todas as pessoas que, sei lá, se você for imaginar, as pessoas que fumam e que têm uma concentração baixa de nicotina, elas podem usar artifícios externos, tipo como se fosse uma piteira, tá ligado? Ou, sei lá, alguma peça mecânica que faça com que ela não entre em contato com o cigarro em si, tá ligado? Mas ainda assim, ele conseguiu achar a brecha de que, tipo, ele usava uma ferramenta, que era basicamente a dentição dele, que era a falha, mas não era uma ferramenta externa, tá ligado? Era uma técnica que ele mesmo inventou. E aí esse cara, ele tinha os dentes separados, né? A dentição dele era meio fodida embaixo. E aí, ao longo do tempo, ele foi adquirindo a técnica de botar o cigarro. Ele pegava o cigarro na carteira, colocava entre um dente e outro. Essa frase é meio complicada, né, de falar, quando a pessoa tem um pouco de problemas de dicção. Ele colocava o cigarro entre um dente e outro, e aí o cigarro ficava repousando ali de uma maneira meio que fixa, tá ligado? E às vezes ele usava o lábio ali pra ajustar um pouco, pra segurar melhor. Mas o ponto é que ele fixava o cigarro aqui, e aí ele acendia, e aí ele cortou a parte do processo de fumar em que você fica segurando o cigarro, porque o cigarro tá fixo na boca dele. E aí ele foi desenvolvendo a técnica de conseguir tragar sem precisar tirar o cigarro da boca, né? E ele foi aprimorando isso, e ao longo dos anos ele passou a fumar, tipo, várias carteiras de cigarro por dia, sei lá, duas, três, sem pegar no cigarro, provavelmente dito, tá ligado? Ele só pegava pra tirar do maço e colocar na boca. E aí ele foi desenvolvendo isso e tal, e a minha teoria é que ele desenvolveu isso por necessidade, porque ele é um marceneiro, tá ligado? Esse cara, ele trabalha com marcenaria aqui na rua. Faz tipo uns móveis, uns prateleiros, uns negócios meio assim, tá ligado? E aí ele precisa o tempo todo trabalhando com as mãos, porque ele precisa serrar as madeiras, precisa lixar, polir, pintar. O trabalho dele é 100% manual, tá ligado? Até mesmo a parte mais teórica, digamos, do rolê, ele tem que fazer os desenhos e os projetos, né, os planejamentos, com as mãos também, né? Que ele usa os lápis dele lá, usa os esquadros, sei lá o quê. E aí tudo que ele fazia com as mãos, mas ele ainda assim queria passar o dia fumando, porque é isso que um viciado quer, né? Ele quer passar o dia fumando ali, não importa o que aconteça. E aí esse cara, ele desenvolveu essa técnica de fumar o cigarro, tipo, na boca, né? Fixo ali entre os dentes dele. E ele nunca pegava no cigarro. E, tipo, a nicotina, se você pega no cigarro que ele tá apagado, você não fica com nicotina ali no seu dedo, né? Mas quando você traga, a nicotina vem e fica no filtro e, por consequência, passa pro seu dedo, né? E aí, esse cara, com essa técnica, ele começou a ter uma pequena concentração de nicotina nos dedos. E aí, o grande pulo do gato dele foi que, tipo, ele descobriu que isso poderia virar um recorde, tá ligado, mundial. E aí ele começou a tentar entrar em contato com a galera do Guinness e tal. E aí, ao longo dos anos, ele passou por alguns testes de classificação de fumantes. Isso eu tô ligado que rolou. Porque justamente como eu falei, o conceito de fumante é muito abstrato, tá ligado? E aí a galera do Guinness, eles são responsáveis por criar esse tipo de métrica, tá ligado? Tipo assim, se eu quero bater um recorde de alguma coisa, eu não sou responsável por criar todas as métricas desse recorde que eu quero bater, tá ligado? Eu tenho que sugerir uma proposta pro Guinness, e aí a galera do Guinness, eles vão, tipo, criar um método avaliativo para saber se aquele recorde ele realmente é válido ou não, tá ligado? E aí esse cara começou a entrar em contato, eu não sei, eu não tenho ideia de como ele chegou nesse contato com a galera do Guinness, mas não sei se foi alguém que falou pra ele ou sei lá, mas ele começou a desenrolar esse contato e começou a, tipo, fazer com que a galera do Guinness começasse a criar um método pra, tipo, validar o recorde dele, né? Porque ele achava realmente que ele era o fumante com a menor concentração de nicotina nas mãos. E aí, ao longo dos anos, ele foi passando por vários testes, essas classificações de fumante, né, e tal. E aí, depois eu posso ir à tarde para detalhar melhor como é que é feito esse tipo de teste, né? Deve ser uma coisa meio doida, que é uma coisa bem específica, né? Mas aí, basicamente, passou, sei lá, uns 3, 4 anos, não sei ao certo. Mas eu sei que foi bastante tempo, assim, foram anos. E esse cara foi cada vez mais desenvolvendo a técnica dele, né? Até que chegou no momento onde rolou, tá ligado? Tipo, veio aqui a galera do Guinness e tal. Aí fez uns testes com ele, etc. Além dos testes de classificação de fumante, né? Fizeram os testes de medição mesmo, da nicotina, não sei o quê. Aí tem todo o estudo estatístico, etc. Também tem um lance que o Guinness, ele parece que, tipo, quando você sugere um recorde e as pessoas fazem as medições do que você está querendo propor, etc., aí eles publicam esse recorde de uma maneira meio que provisória, tá ligado? Para ver se não tem alguém ao redor do mundo que queira tentar bater, tá ligado? Porque já que eles têm um método agora para esse recorde, eles podem facilmente, tipo, aplicar todas as medições, todos os protocolos, tá ligado? Em qualquer outro lugar do mundo e tentar ver se o recorde do cara que está sugerindo é realmente o melhor do mundo ou se não tem alguém, tipo, por aí pelo mundo que consegue fazer o rolê melhor que ele, só que, tipo, a pessoa não teve a iniciativa de ir atrás do Guinness, tá ligado? E o Guinness nessa situação ele é bem comprometido com realmente o fato de, tipo, você ser o mais pica do mundo e não simplesmente você ser um cara esperto e desenrolado de ter achado essa brecha e tá usando simplesmente a seu favor, tá ligado? E aí, basicamente foi isso. Publicaram provisoriamente o recorde dele lá. E parece que existiu algumas pessoas que tentaram burlar. Parece que teve um cara do Texas que tentou quebrar o recorde do bicho. Mas não conseguiu, né? E aí, tipo, basicamente é isso. Depois de um tempo, não sei exatamente quanto tempo também, aí o Guinness publicou num livro. Eu devia ter me preparado melhor para esse episódio, ter buscado as informações realmente concretas. Tipo, que edição do Guinness saiu o recorde desse cara. Mas acho que se procurar nas internet aí, acha, tá ligado? Eu não sei se teve, sei lá, cobertura local. Nos Estados Unidos é muito comum esse tipo de jornalismo mais trash, assim, tá ligado? Que vão cobrir o caso do cara que tá querendo bater o recorde de menor concentração de nicotina do mundo, tá ligado? Nos Estados Unidos essas merda faz sucesso, assim, tá ligado? Entre a galera. Mas aqui no Brasil as pessoas são mais sensatas, né? E isso é menos comum. Mas eu acharia super interessante uma matéria sobre esse cara, tá ligado? Inclusive podia ser da revista, super interessante, né? Falando sobre todos os aparatos metodológicos da galera do Guinness, etc. Explicando melhor como é que funciona esse rolê do Guinness. E dando um exemplo desse cara, né? Que é um cara comum do dia a dia, tá ligado? Ele passa aqui. Ele era professor de capoeira durante um tempo. E, sei lá, ele tem 2 filhos, tá ligado? Ele é funcionário público. Um cara comum, mas que ele é o melhor do mundo em alguma coisa, tá ligado? E, caralho, eu falei muito tempo, né, desse cara. Mas é, tudo bem o episódio ser dedicado a isso, é uma história boa. E eu acho que a lição de moral que a gente tem pra tirar dessa história desse cara é que, tipo, a gente podia tentar buscar mais coisas que a gente é bom, tá ligado? Às vezes a gente foca muito nas coisas que a gente não conseguiu fazer, o que tá frustrado e tal. Mas, tipo, mas sempre vai ter uma coisa que você é bom o suficiente, tá ligado? Seja ela, sei lá, tipo aquele cara, o Wim Hof, né? Seja você ficar tantas horas sem tipo, de cueca dentro de um balde de gelo, tá ligado? Que é o recorde do Wim Hof. Ou seja, você ter a menor concentração de nicotina sendo um fumante nos seus dedos, né? Quer dizer, essa frase ficou meio mal feita, mas acho que vocês entenderam. É, mas enfim, busquem coisas que vocês são bons e que vocês podem tirar méritos disso, tá ligado? Nem que o mérito seja um recorde no Guinness Book, porque é uma história legal, tá ligado? Pra se contar entre seus amigos. Imagina só, alguém, algum amigo seu que tem um recorde no Guinness. Seria maravilhoso, não é mesmo? Mas, enfim, procurem coisas que vocês são bons. Não necessariamente para ganhar recordes no Guinness, mas para a gente ser mais feliz, né? Se sentir mais útil perante o mundo. Às vezes nem útil, mas talvez engraçado, talvez... ou talvez apenas só um registro mesmo, histórico, temporal. A história é um rolê bastante importante. E esse cara, com certeza, vai ficar para a história aí como... Eu acho que ele foi o primeiro e único cara da redinha que quebrou um recorde, né? Então, é isso, meus caras. Queria dizer que dias melhores virão para todos nós. Espero que para mim e para você que tá ouvindo aí. E qualquer coisa, fala nós, @cheiramosa no Twitter e netdequem@gmail.com. Se você quiser mandar uma mensagem mais arcaica ali, um e-mail, né, coisa e tal. Mas no mais é isso. Até mais ver. E, novamente, dias melhores virão, meus caras. Até mais.